o 10 de setembro, né, já falamos aqui, uma data muito significativa, né, para todos, especialmente as comunidades onde residiam os 31 mineiros que foram vítimas da tragédia em Santana. Né. Cada um deles tem uma história para contar, cada um desses familiares que ficaram, né, os trabalhadores que também são sobreviventes, muitos são sobreviventes. Agora há pouco, ao falar aqui, já tivemos aqui o contato do nosso amigo Hamilton, o Bico, que também é sobrevivente. Muitas pessoas trabalharam na mina. E, aliás, trabalhar na mina era uma atividade bastante lucrativa. Né? Os mineiros trabalhavam 15 anos no subsolo e se aposentavam. Né? Há relatos de pessoas que se aposentaram aí com os seus 30 e poucos anos de idade. E puderam depois trabalhar em outras atividades também. Então, eu trabalhava 15 anos. Claro que os 15 anos também exigiam muito na questão da saúde. A pneumoconiose, né, uma doença que atingia os pulmões também, era uma das consequências da exposição com o pó, mesmo utilizando máscaras, mas era muito pó. A extração ainda era muito rudimentar naquela época, né? Então eles tinham contato com o pó. Alguns ficavam doentes e morriam em consequência do contato, né, com esse pó também. Outros, né, e cada pessoa tem um organismo diferente, já resistia um pouco mais. Né? Mas há muitas e muitas histórias e relatos. E registros profissionais, jornalísticos, né, que ficaram, né, para toda a eternidade, estão aí, né? E a gente relembra. Nós vamos ter a participação agora do jornalista Ney Manick, que também na época, né, atuava em meios de comunicação, deu a sua valiosa contribuição e agora ainda continua dando aqui no nosso programa. Ney Manick, seja bem-vindo ao programa, muito bom dia.
Bom dia Jair, bom dia Gustavo, obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação relembrar a história da mídia catarinense e eu me sinto sempre muito honrado cada vez que eu tenho a chance de participar de algum programa da nossa Marconi. Uruçanga tem uma influência muito forte na minha vida, eu passei boa parte da minha infância em Uruçanga, eu sou neto de uruçanguense, sou bisneto de uruçanguense, então Uruçanga tem uma participação, uma influência muito forte na minha vida, o que significa que cobrir a tragédia de Santana foi algo assim para mim dilacerante, né? Nunca imaginei que poderia ocorrer algo parecido, porque a insegurança no subsolo das minas de carvão sempre foi assim recorrente, mas a gente se acostumou, e aqui eu não estou desmerecendo, né, a vida, né, o ser humano, a gente se acostumou a cobrir acidente de trabalho. Né? Morria alguém eletrocutado, morria alguém por caimento de pedra, né? Algum acidente com explosivo, muito raro. Agora, Santana fugiu completamente a todo e qualquer parâmetro de insegurança no ambiente de trabalho, seja em que segmento for. Né? Então, foi assim, algo realmente marcante, né? E quando eu escuto falar, que fala assim, com muita frequência no 11 de setembro, lá dos Estados Unidos, eu sempre lembro do nosso 10 de setembro. Né? Sabe que na época, Jair, na época, em 1984, o 10 de setembro era o dia da imprensa no Brasil. Depois mudaram a data para o dia do jornalista, 7 de abril e tal. Mas o dia 10 de setembro sempre foi o dia da imprensa. Né? E então, assim, foi uma coincidência marcante, porque a gente costumava fazer, acho que o Uruçanga também se fazia, né? Confraternizações no dia 10 de setembro. E depois de Santana, isso sumiu da nossa agenda. Né? Uhum. Santana, o 10 de setembro virou uma data de luto, né? Muito, muito, muito marcante.
Ô Ney, na época a imprensa se limitava a jornais impressos e o rádio, não é? Porque não havia ainda internet, não havia portais de notícias, não havia YouTube, não havia nada disso, nem Facebook, nem Orkut, nem nada. Tudo isso veio, acho que veio tudo depois. Então era jornal e rádio, não é?
Sim, tanto que se falava muito numa tríade, né? Num triângulo aí, né? A imprensa escrita, falada e televisada, né? A televisão
Exato, exato.
fazia parte. E o que houve ali. Então, assim, havia muita dificuldade. O nosso trabalho era muito artesanal, né, Jair? Era muito artesanal. Então, a sucursal do jornal O Estado, onde eu trabalhava, era aqui no centro de Criciúma. A gente ia cedo para Santana e tinha que voltar ali até umas 3 da tarde para despachar fotografia, pelo ônibus, o filme fotográfico pelo ônibus, para começar a elaborar os textos, né, as reportagens e reservar a cabine do telex do correio, que nós não tínhamos telex na nossa sucursal. Um trabalho muito difícil, muito complicado. Nossa, quando eu vejo assim as facilidades que nós temos, felizmente, nós temos também, não é só a nova geração aí de jornalistas, né? O teu programa é ouvido em qualquer parte do planeta. A Marconi é ouvida em qualquer parte do planeta, ao vivo, né? E eu estava observando ainda há pouco o canal de vocês do YouTube. Já é difícil falar hoje em dia no rádio como o rádio raiz, né? A gente pegou essa época, né? O rádio era áudio, ponto, né? Hoje tu está dentro de um estúdio de televisão, né?
Exatamente.
Está transmitindo a tua imagem, né? E eu suponho, inclusive, que a nossa conversa vai ser ilustrada no YouTube por alguns recortes de jornais, pelo menos o Gustavo me solicitou, né? E algumas fotografias, né, daquela tragédia. E é curioso a gente destacar também, né, Jair, não sei qual é o tempo da nossa conversa, tá? Então me interrompe, por favor, a qualquer momento. Mas é curioso resgatar, há 41 anos, quando ocorreu aquilo ali, que havia sempre suspeitas em torno, especificamente em torno da mina Plano 2, né, ali na localidade de Santana. Porque um ano antes, eu era repórter da RBS TV e eu fui a Santana. A primeira vez que eu fui na mina Plano 2 de Santana foi exatamente em 1983, porque houve um princípio de incêndio. E aí o engenheiro de mina, Eduardo Brito, trabalhava na CSU, retirou a equipe do setor lá tal, e conseguiram dominar o foco do incêndio. E desde aquela época se falava que havia muito metano, especificamente naquela mina. Mas como era uma mina de plano inclinado, e o metano é um gás muito leve, e tanto é leve que ele fica sempre acumulado no teto, né? E diferentemente do nosso gás de cozinha, ele é um gás inodoro, ele não tem cheiro. Então, antigamente, na Europa, lá no século XIX, as minas de carvão, elas tinham gaiolas com passarinhos pendurados no teto. Quando o passarinho capotava, quando ele apagava, o pessoal corria porque sabia que havia metano. Esse era o alarme que era dado nas minas, uma história curiosa. E na Plano 2, havia sempre esse falatório de que havia gás metano, né? O pessoal, na linguagem popular, assim, os mineiros chamavam de grisu, né? Era o grisu, né? Ou seja, o gás metano. Altamente explosivo, né? E a empresa negava isso, né? E continuou negando depois, inclusive, da tragédia. Isso, aliás, foi algo que o colega radialista Osmar Nunes, na época ele estava na Marconi, ele meteu a boca na empresa por causa disso. Pô, vocês não estão ajudando a gente, vocês não estão divulgando nada. Tudo que se levantava, a empresa negava. Tem metano? Não tem metano. E tinha. Tanto tinha que explodiu, né? Houve algum corte no fornecimento de energia que tenha talvez desligado o sistema de ventilação? Não, não houve corte nenhum. Houve. Eu liguei para a Celesc, aqui em Criciúma, centro operacional, e um funcionário da Celesc me passou a informação. Na época eles não falavam em sistema computadorizado, eles falavam em sistema automatizado, né? E surpreendentemente, olha só, em 84, a Celesc já tinha uma infraestrutura, já tinha uma tecnologia que apontava quedas, né, apagões, né? E houve um apagão na véspera, né, domingo, né? Porque é bom lembrar o seguinte: aquele final de semana foi um final de semana atípico, que o 7 de setembro caiu na sexta-feira, né? Dia 8 foi sábado, dia 9 foi domingo, então foi um feriadão, né? Então, no domingo de manhã, houve um temporal, na madrugada houve um temporal, e um raio atingiu as instalações, não sei se está lembrado o nome dessa empresa, Ibramil, era do grupo Catão, tá? Atingiu o para-raio dessa empresa e a fiação, né, o cabo do para-raio não deu conta da descarga elétrica e provocou um curto-circuito, que atingiu o sistema celeste e provocou um apagão. Eu fui atrás da minha matéria da época, das 6h19 às 8h35 da manhã daquele domingo, véspera. Ora, isso aí são 2 horas sem energia, 2 horas sem ventilação. Numa mina que tinha já um registro, né, um histórico de gás metano, é evidente que houve algum acúmulo. Ah, mas por que não explodiu o painel 5? Porque talvez no painel 5 não existissem bolsões no teto para acumular o metano, o que certamente tinha no painel 6. Né? Uhum. Isso aí, se for falar com os mineiros da época, e há muito ainda por aí, talvez eles possam confirmar, porque os mineiros que estavam no painel 5, eles não sofreram queimaduras graves, tal, ninguém faleceu, inclusive, no painel 5. Né? Todos conseguiram sair. Eu não posso... Pois não.
Inclusive, daqui a pouco, nós vamos conversar com um dos mineiros que atuava na época, trabalhou na semana anterior, e ele não estava lá na segunda-feira, né? Que é o Rudimar Maciel, o amarelinho. Eu até vou fazer uma correção aqui, porque agora há pouco eu falei sobre os meios de comunicação, me limitando a falar rádios e jornais. Claro, a televisão também já atuava fortemente, tanto que foi... pauta e matéria em rede estadual e nacional, inclusive.
Com certeza, né? Com certeza. Eu tenho a impressão que as imagens que as redes nacionais veicularam, elas devem ter passado até para fora, tá? Para o exterior, né? Uhum. Porque não é uma mina de carvão que explode. Hoje, quando acontece na China, por exemplo, a China tem um histórico de explosões de mina de carvão fantástico, assim, uhum. Né? Um negócio maluco. Né? Uhum. Eu tenho a impressão que Santana correu o mundo. Tá? Jornais, com certeza, né? Com certeza, mas também eu acho que televisão. E eu não posso deixar, cada vez que alguém me pede para falar de Santana, eu tenho uma dificuldade enorme de relembrar aquilo lá tudo.
Tá? Eu imagino.
Eu cobri enchente em Blumenau, Rio do Sul, sabe? Eu estive em vários eventos assim, importantíssimos, mas a Santana não tem qualquer comparação. E eu até falei ontem com o Gustavo, eu há muito tempo eu decidi não falar mais de Santana, né? Mas é o Jair, é tu e é a Marconi. Né? Então, a Marconi, eu vou falar.
Obrigado,
Eu vou dizer por quê. Não, eu vou explicar por quê. A Marconi foi importantíssima. Primeiro, pela postura firme, vigorosa, ética do nosso colega Osmar Nunes, no microfone da Marconi, cobrando das autoridades e da empresa esclarecimentos, né? Que viessem a público dizer o que aconteceu e por que aconteceu. O Osmar teve uma postura muito forte. Agora, quem eu acho que deveria ser, e aqui não estou rasgando elogio gratuito, não, mas quem eu acho que até hoje não mereceu a devida homenagem, o devido reconhecimento, foi o Monsenhor Agenor Neves Marques, cuja digital, mais do que a digital, o DNA dele está na Marconi, que foi ele que fundou a rádio nos anos 50. Né? Uhum. Eu acho que o Monsenhor Agenor Neves Marques deveria ser erguido, aí eleito como patrono da mídia sul-catarinense pelo que ele fez na tragédia de Santana. A gente estava tendo uma dificuldade danada para cobrir aquilo aí tudo. Eu lembro que na segunda-feira, quando a gente chegou no pátio da mina, a polícia estava lá, a polícia militar estava lá. Então não havia funcionários da empresa monitorando ou organizando. Não, a polícia ficou lá na entrada e não deixou a gente entrar. Nós conseguimos entrar no pátio por volta de 1 da tarde, 1h30 da tarde, porque havia muita dificuldade de se obter qualquer tipo de informação. E do nosso lado, do lado de fora, com a gente, estavam os parentes, os familiares, querendo saber, e perguntavam para a gente: vocês são jornalistas, vocês não sabem? O que aconteceu? Tem quantos lá dentro? Porque no começo, Jair, as primeiras, informações, né, que eram ventiladas, é de que havia uma centena de mineiros lá embaixo. Então, tu vê que não foi uma cobertura assim fácil e muito menos facilitada. E aí, já no segundo dia, quando começaram a ser retirados os primeiros corpos, salvo engano de minha parte, né, eu acho que no segundo dia foram retirados, resgatados 12 ou 13 corpos. Né? A gente foi até o Hospital Nossa Senhora da Conceição, os fundos, na verdade, havia, acho que até hoje existe ali um pequeno necrotério. O necrotério era ali, evidentemente que era pequeno demais para receber tantos corpos, tantas vítimas. E estávamos ali e novamente, a polícia militar, a polícia civil, acionadas pela empresa, fez um cordão de isolamento impedindo que a gente se aproximasse para conversar com médicos, para saber, escuta, a gente não tinha visto nenhum corpo. A gente viu o corpo sendo retirado em sacos, né? A gente não sabia o que tinha acontecido, afinal de contas.
Ô Ney,
morreram intoxicados?
Eu vou interrompê-lo só um minuto para dizer à nossa audiência que as várias reportagens, as várias imagens, né, do jornal O Estado estão circulando aqui, né, na nossa matéria. Inclusive está no YouTube, está no Facebook. Quem não está assistindo pode assistir. Há muitos recortes de jornais da época mostrando, inclusive, com bastante qualidade. Né? Foi uma recuperação importante. Quem arquivou muito bem. E tem muitas imagens que são suas enviadas aqui para a produção e estão rodando. Mas prossiga, fique à vontade.
Então aí a gente estava ali na frente do necrotério, atrás do Hospital Nossa Senhora da Conceição, e não conseguimos falar com o médico, não conseguimos falar com ninguém. Muitos voluntários estavam do lado de dentro desse cercadinho, era um curralzinho mesmo com corda, assim, a polícia cercou, né? Não pode entrar, não pode entrar, não pode entrar. E aí, de repente, Jair, eu não sei de onde é que ele saiu, como é que ele chegou, e aparece assim, meio que empurrando a gente, passando no nosso meio, sem cumprimentar ninguém, o padre Agenor Neves Marques. Ele pegou a corda de isolamento, levantou e não pediu, ele ordenou. Ele disse, entrem vocês todos aqui, fotografem e mostrem ao mundo o que aconteceu em Uruçanga. Eu até hoje me...
A gente sabe que não é fácil, Ney. Você esteve lá... Para tantas famílias é difícil, né? Recordar um momento tão pesado, né? Tão forte, mesmo para um profissional jornalista, né? Formado, preparado. E a gente sabe que...
As pessoas muitas vezes, Jair, acham que nós, porque nós temos uma missão, um trabalho a cumprir, nós somos duros, né? Eu não sou, não. Eu lembro até hoje, a minha memória olfativa... Ela me devolve com muita frequência o cheiro da carne humana queimada. É um sentimento muito ruim. E a gente se solidarizou naqueles dias ali, na boca da mina, com os familiares. Né? Eu cobri Santana durante pelo menos 10 anos, na verdade 9 anos, né? Porque o processo foi julgado 9 anos depois e, infelizmente, prescrito. Né? Quer dizer, eu acho que não que eu quisesse a condenação de alguém, não é essa a questão. A questão é que deveria ser um marco na história, né, da segurança no trabalho no nosso país. E não foi, não foi. Né? Porque quando a sentença saiu em maio de 93, ou seja, 9 anos, quase 9 anos depois, houve naturalmente um recurso, e esse recurso estendeu o prazo lá no Tribunal de Justiça, e aí bateu, né, com o prazo de prescrição. Então, o processo foi simplesmente arquivado em setembro de 93, 9 anos depois da tragédia, o processo foi simplesmente arquivado. Repito que eu não estou aqui cobrando a punição de ninguém, né? Nem é esse o nosso papel como jornalistas. Mas naquele período crítico ali, na boca da mina, fosse na boca da mina, fosse lá atrás do Hospital Nossa Senhora da Conceição, tudo que a gente queria era informação para repassar às pessoas, aos familiares. Né? Houve casos e casos ali naqueles 31 infelizes, né, que para mim foram mártires da indústria carbonífera brasileira, né, de chocar. Por exemplo, teve... Daqueles 31 mineiros, 11 moravam na comunidade de Santana, o resto em outras comunidades. Um desses de Santana, ele iria se aposentar 6 meses depois. Mas teve um outro que estava indo trabalhar naquela segunda-feira no último dia. Ele foi no turno da manhã, porque às 3 da tarde ele já tinha agendado, até vou citar o nome dele aqui, o Vanderlei Mendes. Ele já tinha agendado para as 3 da tarde e a ida até o INPS, a época se chamava INPS, né? O INSS de hoje. Uhum. O INPS, ele tinha agendado para as 3 da tarde no INPS de Uruçanga para dar entrada no processo de aposentadoria, ou seja, aquele era o último dia dele. Ele morreu no último dia de trabalho dele, né? E a missa de 7º dia ocorreu no domingo seguinte. A época, o sul do estado todo pertencia a diocese de Tubarão, e o bispo Dom Osório Beber veio de Tubarão rezar essa missa de 7º dia ali no pátio da mina. Ele rezou a missa, que foi concelebrada, lembro muito bem, né, por um grupo de padres, 17 padres. Tá? O governador Esperidião Amin esteve ali no local. Né? E foi eu lembro assim, pouco antes do início da missa, quando estava começando, né? Tem um grupo de operários, de colegas por lá, e colocou capacete e bota na frente do altar. Foi um negócio, uma catarse, né? Uma catarse, assim, uma coisa que é muito, muito, muito forte, né? E antes que a gente finalize a nossa conversa, eu preciso te dizer que, com toda certeza, né? E como boa parte das tragédias, né? Santana deixou, sim, um legado, além das 31 vidas, que com certeza impactaram muito mais vidas, né? Porque só de viúvas foram 24 viúvas. À época, 57 crianças órfãs. Né? Foi esse o legado trágico de Santana, além dos 31 operários mortos. Mas Santana também foi um divisor de águas. Porque, por exemplo, toda a legislação atinente à extração, à mineração no Brasil era, e eu suponho que ainda seja majoritariamente federal, porque a legislação trabalhista é federal. Né? Então, os governos estaduais, as prefeituras, não podiam fazer muita coisa, não podiam intervir. Mas depois do Santana, verificou-se o seguinte, que, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, por ser uma instituição estadual, né, e não havia Corpo de Bombeiro em tudo que era cidade, né? Havia Criciúma, havia Araranguá, Tubarão, Florianópolis, então vieram bombeiros de vários municípios para Santana. Nenhuma unidade tinha um cilindro de oxigênio com autonomia para baixar uma mina de carvão e retornar. Dava para ir, mas não dava para voltar. Tanto que teve mineiro que teve que ser resgatado, teve bombeiro que teve que ser resgatado, porque não estava conseguindo chegar. Não estava conseguindo voltar até a superfície.
Uhum.
Aí que aconteceu.
Eu quero fazer justiça. Aqui, Ney, porque as imagens que nós mostramos aqui na nossa transmissão são do fotojornalista, o repórter fotográfico Ezequiel dos Passos, né, que é o autor de várias imagens importantes que nós estamos mostrando aqui. Inclusive, tem uma matéria que diz assim, ó, uma matéria do dia 14 de setembro, diz assim, ontem foram retirados os últimos corpos. Então, foi do dia 10, 11, 12, 13, foram praticamente 4 dias de trabalho de retirando corpos, né?
Uma eternidade, Jair. Aquilo ali foi uma eternidade para as famílias, para as esposas, para os filhos, pais, mães, né? Foi uma eternidade para todo mundo, sabe? Foi um negócio louco. E depois dessa tragédia toda, percebeu-se que havia necessidade de ter equipamentos adequados para enfrentar algum tipo de fato recorrente, e as mineradoras tiveram que também criar brigadas de incêndio.
Ô Ney, conta para a gente a relação com esse fato, né, com essa tragédia, e uma música. Há uma música que eu recebi aqui e que ela tem um título muito inerente à atividade de jornalista naquela época, que era A Máquina de Datilografar. Você poderia relatar sobre isso?
Eu nas minhas horas de reflexão, minhas horas vagas, eu toco muito mal violão, mas eu consigo escrever alguma coisa, eu compus compus meia dúzia de músicas na minha vida, né? Então, assim, não é a minha praia também. Mas essa música Máquina de Escrever, eu compus poucos meses depois de Santana, relatando um pouco da minha angústia como jornalista. Porque, só para te dar uma ideia, e eu já volto para a música, eu fui com o colega Ezequiel dos Passos, o fotojornalista Ezequiel dos Passos, eu voltei a Santana na sexta-feira daquela semana. Na sexta-feira, eu já tinha... Todos os sepultamentos já haviam ocorrido. E eu fui até a vila, até a comunidade, porque a gente cobriu a mina e cobriu toda aquela situação, mas eu não tinha ido na comunidade. Aí eu fui lá com Ezequiel e gostaria de sublinhar que a filha do Ezequiel, a Sara, mora no centro de Uruçanga, e o filho, o Samuel, também mora em Uruçanga, me parece que num bairro próximo ao centro. E aí chegamos lá para verificar a situação de penúria daquelas famílias, como é que estava, como é que iam ficar, como é que iriam sobreviver, né? Se havia um cronograma estabelecido pelas empresas, né, para pagamento, indenização, seguro, enfim, como é que ficariam aquelas 24 viúvas e aquelas 57 crianças. E a primeira casa que a gente bateu, assim, chegamos no portãozinho da casa... A senhora que nos atendeu, a gente fala senhora, né, mas a menina de 35 anos, né, que nos atendeu, ela nos hostilizou, ela não gostou da nossa presença lá. Ela achou que a gente estava querendo se aproveitar da tragédia, do drama, né, dela, como se ela, para vender jornal. E ela veio no portão e xingou a gente, e falou isso. Ah, vocês querem se aproveitar, não sei o quê, não tem vergonha na cara, tal. Aí eu disse para elas, olha... Se você e as suas vizinhas não falarem com a gente, daqui a pouco vai acontecer outra Santana. Aí fez um silêncio, ela ficou quieta, não falou nada, abriu o portãozinho e mandou a gente entrar. E aí começou a chamar as vizinhas e tal. E eu produzi essa matéria para a edição de domingo. Acho que eu enviei aí também para o Gustavo. E... sobre esse legado trágico aí das viúvas, né? E até aproveitei e fiz uma introdução no meu texto com aquela música do Chico Buarque e do Augusto Boal, Mulheres de Atenas,
uhum.
Que fala das viúvas, né? Abandonadas, né? Não sei se é da tua lembrança.
Sim, lembro muito bem. Inclusive, eu recebi a música aqui, a produção me passou aqui. Essa música de sua autoria, inclusive, ela foi composta há 41 anos atrás. Foi exatamente naquela época.
É, 40, na verdade 40. Voltando à música, eu tive um dia uma inspiração sobre essa questão do trabalho da gente, a estafa, né? De como a gente não era compreendido, como a gente não foi compreendido quando chegou na casa dessa senhora, dessa moça, né? Essa viúva. E depois não, depois o pessoal foi vendo que realmente o trabalho de jornalista é fundamental para... denunciar e perenizar a denúncia em torno dessa insegurança que havia. Então, a gente foi muito bem recebido, mas a tua angústia diária do teu programa de rádio, da tua cobertura, da tua missão, né, de informar e ter a informação correta, né, isso aí tu leva para casa, isso aí vai parar no teu travesseiro à noite. Sabe lá quantas noites de insônia que tivesse, pô, eu não fiz, eu fiz, eu podia ter feito melhor, como é que eu vou fazer para conseguir apurar essa informação? Isso aí vai envelhecendo muito, né, o jornalista. Eu lembro que, à época, eu vi uma estatística dizendo que o jornalista era o segundo candidato a cardiopatias no mundo, só perdia para piloto de avião,
uhum,
em termos de estresse, né? E que é uma categoria que envelhecia muito cedo e que adoecia muito cedo. E eu comecei a constatar que vários colegas, assim, saíram de cena muito jovens, né? Precocemente até, em razão desse estresse todo. E aí compus essa letra, Máquina de Escrever, né? Falando da nossa rotina, do nosso trabalho. E, entre outros versos, eu não pude deixar de citar a mina que explodiu.
É importante ouvir de você isso, você mais experiente do que eu na comunicação, porque a gente realmente absorve muito o sofrimento das pessoas abordando matérias sociais, matérias como essa, que é um relembrar constante pelo menos uma vez por ano nessa data, e realmente o nosso dia a dia ele é estressante. Ainda mais no passado, quando, né, muitos também fumavam exageradamente, ou bebiam, ou passavam muito, muito tempo nas noites e madrugadas para terminar uma matéria, nas salas de redações, né, num ambiente muitas vezes pesado, com muita cobrança. Então, tinha que trabalhar muito, tinha que se dedicar muito. E aí, também adoeciam. Se você me permite, Ionei, eu vou rodar a música. Posso?
Fico até... Tu está querendo me infartar, na verdade. É. Olha só, deixa eu te falar uma coisa, então, já que a gente vai encerrar aqui a nossa conversa. Te agradeço pelo espaço, porque... Falar na Marconi, como eu disse no começo da nossa conversa, para mim é um privilégio. Tá? Eu tenho um carinho enorme pela Rádio Marconi e pela minha relação com Uruçanga. Né? Como eu disse, eu passei boa parte da minha infância em Uruçanga, então é uma cidade que, quando eu retorno, eu estive aí semana passada, inclusive, entrevistando a prefeita Estela, né? Uhum. Um trabalho que eu estou fazendo, e quando eu termino algum trabalho em Uruçanga, eu estaciono em qualquer lugar e fico caminhando pelo centro para lá e para cá, para recordar muitas passagens da minha infância. Eu queria pedir desculpa às tuas ouvintes, aos teus ouvintes, pela emoção que me traz de volta sempre, né? Falar de Santana, eu te juro que eu tenho uma dificuldade enorme de abordar esse assunto, mas te agradeço. Te agradeço pela oportunidade de não deixar que esse assunto caia no esquecimento. Padre Agenor Neves Marques me disse uma vez o seguinte: Ney, Santana está presente na vida das famílias que perderam o pai, o marido, o companheiro, o filho, mas a memória coletiva ela é muito efêmera, Ney, né? Ela, em pouco tempo, ela esquece. Entende? Então, assim, as pessoas até lembram. Assim, teve uma mina que explodiu, né? Onde é que foi mesmo? Foi aqui em Siderópolis? Não, foi Uruçanga. Tá, mas morreram quanto, né? Sabe, as pessoas esquecem isso. Uhum. E aí o nosso papel, né, do Jair, a Rádio Marconi, o Ney, que foi do Jornal do Estado, a gente e os fotojornalistas com as suas imagens, né, para a gente relembrar e não deixar cair no esquecimento. Não por vingança, não por exigir punição, mas para lembrar, né, o sacrifício daqueles 31 homens, né, o sacrifício que eles deram, né, para que aquilo nunca mais, né, ocorresse. Obrigadão, Ney, pelo espaço, meu amigo.
Ô Ney, com todo esse relato, você nos provoca a voltar no tempo, né, a recordar e a memória. Então eu também te convido a recordar de um jornalista que deixou uma marca muito forte também, que foi Ulisses Silva. Trabalhou conosco sem aqui. Dúvida. O neto dele está aqui ao meu lado, hoje trabalhando na mesa de som. Neto do Ulisses Silva.
Olha só, olha só, o DNA. O que é o DNA, né?
Verdade.
É por isso que se diz que a fruta não cai nunca longe do pé, né?
Nada é por acaso.
Eu tive o privilégio, gostaria de dizer aí para o nosso colega operador, né? O neto do Ulisses. Tive o privilégio de conhecer o Ulisses, tive o privilégio de trabalhar com ele, né? E eu até falo em tom de brincadeira, quando alguém me provoca a respeito da minha idade, eu estou batendo na casa de 70, né? Uhum. Então eu sempre digo assim, a gente sabe que tá numa idade elevada, para não dizer que está ficando velho, quando começa a caminhar por ruas que tem o nome de alguém que a gente conheceu.
Aham, é verdade.
Tá entendendo? Você, pô, aqui a rua tal... Pô, eu conheci, eu trabalhei com ele. Uma maneira até divertida da minha parte de homenagear essas pessoas. O Lício Silva foi uma lenda. Tubarão, Criciúma, Uruçanga, o sul do estado, né? Ele foi uma lenda, uma figura fantástica, muito querida.
A nossa vida é um eterno saudosismo, né, Ney?
Mas se a gente não lembrar, né? Se a gente esquecer isso aí, não basta colocar o nome na rua, né? A gente tem que falar das histórias, né? Eu fiz uma vez um resgate, se tu me permite citar, né? Há cerca de 30 anos, eu trabalhava na co-irmã aqui de Criciúma, na Eldorado, e eu fiz um resgate a respeito de figuras do rádio que estavam ainda em atividade, né? O Darcione Silva, que é de Lauro Miller, que trabalhou muito tempo na co-irmã difusora de Sara, né? O Liszt, que trabalhou em, eu acho que quase todas as emissoras, né? E aí a gente começou a levantar a história, a biografia do Liszt, e eu entrevistei colegas da Rádio Tubá, aí Tubarão, que aí falaram, não, o Liszt assim, assado, tal. Ele cobriu para nós a chegada do primeiro bispo, do Anselmo Petrula e tal. Então, assim, foi um resgate muito interessante. A gente tem que manter viva essa memória, né?
Verdade.
Porque, afinal de contas, somos nós que estamos sempre zelando pela memória da sociedade, pela memória das nossas comunidades. E acho que é justo que a gente também mantenha, né, esse registro da nossa história. A nossa história é a história da mídia. É isso, Jair. Me alonguei, desculpa, tá?
Jornalista Ney Manique. Ney, não alongou nada. É uma honra ter a sua valiosa participação aqui, com tantos registros importantes sobre o 10 de setembro de 1984. Eu vou encerrar com a música, ok?
Obrigadão. Abraço.
Obrigado, Ney.
Abraço a vocês.
Um abraço, Ney. Daqui a pouco eu vou falar com o Rudimar Maciel, também o Amarelinho, mineiro da época, né? Amigo de tantos daqueles que também partiram. Vamos ouvir a música do Ney Manique, composta há 41 anos atrás, né? E somente agora, né? Trazendo aqui à tona no rádio também.
Quando toca em minha máquina descrever as palavras que formam, revelam meu ser. É como se o futuro fosse embora, levando o passado a toda hora. Presente que se insere neste texto como uma vírgula cravada sem sentido algum. Quando toco em minha máquina descrever as palavras que formo, me levam a crer. Esse telefone que não para de dar uma notícia toda hora. Um roubo, um incêndio, uma greve. Há uma mina aqui do lado que acaba de explodir. Nananananana, nananananana. Nananananana, nananananana. E esse telefone que não para de dar uma notícia toda hora. Um roubo, um incêndio, uma greve. Há uma mina aqui, há uma mina aqui, há uma mina aqui do lado que acaba de explodir. Na 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 na.
Parabéns, Ney, parabéns, legal, né? É um registro musical, artístico, mas que fala, né? Da atividade, né? Dos fatos da vida, os fatos que muitas vezes são bons, positivos, alegres, mas muitas vezes são tristes e muito marcantes, né?